Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Resenha Olímpica.
Olá, ouvintes da Rede Nacional de Rádio. Já é Olimpíada no Brasil e a gente começa agora o Resenha Olímpica, um programa com muitos comentários, entrevistas e informações sobre os Jogos Olímpicos.
É isso aí, gente. É nesse ritmo de Olimpíada que eu, Daniel Costa e Daniele Vaz vamos estar aqui com vocês de segunda a sábado, às 6h20 da noite, batendo um papo sobre tudo o que acontece nas Olimpíadas. E você, ouvinte, está mais que convidado para participar conosco.
Então, Daniel, a gente vai ter todos os dias o quadro Vai Pro Pódio ou Não Vai Pro Pódio. E você, ouvinte, pode nos contar o que está curtindo nas Olimpíadas. Manda mensagem pra gente, você conta o que está curtindo, o que você não está curtindo. É só mandar uma mensagem por WhatsApp para o nosso número. É 61 99645 1238.
E você também pode escrever ou mandar sua mensagem de áudio. A gente espera a sua participação. E para quem não anotou o número, ele é o 61 99645 1238.
Então, Daniel, ó, a gente tá aqui quase tudo pronto para começar esses jogos aqui no quintal de casa, hein? Você tá ansioso?
Bastante, Dani. Apesar de já ter diminuído um pouco da ansiedade, acompanhando na quarta-feira a vitória das meninas do futebol feminino por 3-0 na China.
Pois é, Daniel. E vem cá, você lembra? Parecia tão distante quando a gente ouviu aquele anúncio do país que sediaria os jogos. Você lembra disso?
Rio de Janeiro!
Lembro. E é daqui a pouco, às 8 da noite, que começa a cerimônia de abertura.
Daniel, e olha só, quase tudo que vai acontecer na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio 2016 aqui, né, na nossa casa, ainda é segredo. Não revelar o que vai acontecer faz parte do sucesso da festa. Você sabia disso? A ideia é mais ou menos valorizar a surpresa.
É, essa cerimônia tá muito misteriosa, Dani. Mas existe um protocolo que todo mundo segue. A gente sabe que na abertura a equipe de cada país entra no estádio olímpico vestindo o uniforme oficial. Um atleta carrega a bandeira nacional da equipe, caminhando à frente do grupo.
É, aqui no Brasil, quem vai ser essa pessoa, né, essa porta-bandeira, vai ser uma atleta pernambucana, que ela foi medalhista de bronze em Londres. Você sabe quem é, Daniel?
Eu sei, mas fala aí você.
É a atleta do pentatlo moderno, a Iane Magalhães. Eu duvido que você sabia.
Eu sabia, eu tinha pesquisado antes do programa começar, Dani. E ó, e na equipe brasileira, tem também a pessoa que vai levar a tocha, ou as pessoas que vão levar a tocha. Tá muita gente apostando aí que vai ser o Guga e outros atletas, mas a gente vai saber mesmo só daqui a pouco.
É, eu tô curiosa, viu? Agora, uma coisa eu tenho certeza, essa cerimônia vai ser bonita, essa Olimpíada aqui na nossa casa vai ser bonita, viu? E esse fogo, chamado de chama olímpica, fica aceso até o final dos jogos.
É isso aí, Dani. A cerimônia de abertura acontece daqui a pouco de novo, gente, às 8 da noite no Maracanã, e deve durar mais ou menos 3 horas e até um pouco mais de 3 horas.
É, e a cerimônia de encerramento, né, porque tudo que é bom chega ao fim, vai ser no dia 21 de agosto, também no Maracanã. E olha, deve durar mais ou menos umas 2 horas, viu? Vai acontecer entre 8 e 10 da noite.
E para a cerimônia de daqui a pouco, o que se sabe até agora é que alguns artistas e personalidades vão estar presentes, viu, Dani?
É, Daniel, e é só estrela, viu? Vai ter o Caetano Veloso, que ele vai apresentar algo que, claro, ainda não foi revelado. E, ó, provavelmente vai ser junto com a Anitta e o Gilberto Gil. Também parece que vai rolar o Zeca Pagodinho e o Marcelo D2, e parece que eles podem cantar juntos aí, olha que dupla. E também a funkeira Ludmilla vai estar presente, é hoje.
Gente, que músicas que eles devem cantar, hein? Tem gente apostando que uma é essa aqui, ó.
Isso aqui hoje é um pouquinho de Brasil.
E você, ouvinte, já tem o seu palpite? Conta aqui pra gente pelo WhatsApp. Nosso telefone é o 61 99645 1238.
Enquanto esse suspense é mantido, o que a gente já sabe é que a modelo Gisele Bündchen vai desfilar como se fosse a garota de Ipanema. E a coreografia de todo o evento foi desenhada pela Débora Cocker. E Paulinho da Viola é capaz que ele cante o hino nacional, viu, Dani?
É, Daniel, só sei o seguinte, acho que a delegação francesa vai se coçar um pouquinho.
Por quê?
Porque vai ter uma réplica do 14 bis do Santos Dumont, hein?
É, né? Isso vai dar o que falar.
É, polêmico. E claro, né, vai ter também escola de samba.
É, gente, acho que vai ser bem bonito, viu? E do pouco que foi falado, o que a gente sabe também é que a cerimônia de abertura vai estar recheada de elementos nacionais, como a natureza múltipla do país e o espírito acolhedor e festivo dos brasileiros.
É, por isso que a música e a dança também serão fortes da apresentação, né? Bom, mas essas informações que a gente está falando aqui, né, com certeza vai ter alguma mudança, né?
É,
afinal,
assim,
o mistério faz parte da cerimônia de abertura.
Se todo mundo soubesse o que ia acontecer, ia perder um pouco da graça, né?
É, eu só sei que eu quero os números da Mega Sena, viu?
Dani, os números da preparação para esse dia tão esperado impressionam, viu? Foram 5 anos de planejamento, 400 mil horas de trabalho, 500 horas de ensaio, 36 quilômetros de tecido para 12 mil figurinos, 5 mil voluntários em cena, 300 pessoas na produção, 2 mil canhões de luz, 3 mil quilos de fogos de artifício, 300 dançarinos profissionais, 2 mil contratados terceirizados, calma que eu chego lá, 109 projetores e 14 quilômetros de cabo. Ufa, viu, Dani?
Tá vendo? Eu continuo achando que ganhar na Mega Sena era mais fácil, viu? Ó, é muita coisa, Daniel. E ó, alguns dos momentos mais inesquecíveis dos Jogos Olímpicos, eles acontecem justamente nas cerimônias de abertura e encerramento.
É verdade, Dani, você tem razão.
Ó, deixa eu te lembrar alguns, vem cá, né? Vamos ver se você, já que você não lembrou atletas, se
minha
você lembra...
Minha memória não é muito boa não, viu? Ela não funciona muito não.
É, eu tô, já percebi isso. Vem cá, em 1980, você já era nascido, Daniel?
É, eu não vou revelar.
Ó, no encerramento dos Jogos, ainda bem que aqui não tem câmera, hein? No encerramento dos Jogos de Moscou, os russos fizeram um mascote, o ursinho Misha, chorar. Oh. Foi uma encenação muito bem coreografada em um mosaico nas arquibancadas. Você lembra disso, Daniel?
Dani, lembrando ou não, eu sei que é fácil saber. É só entrar na internet para ver essa imagem. Eu já vi essa imagem. Ela realmente é emocionante. Assim como tem uma outra imagem muito emocionante de uma abertura de Olimpíadas que foi em 1996 nos Estados Unidos. A emoção tomou conta quando o boxeador Muhammad Ali, com as mãos trêmulas por causa da doença de Parkinson, acendeu a pira olímpica nos Jogos de Atlanta. Ali morreu esse ano, dia 3 de junho.
É, Daniel, uma cena inesquecível mesmo, viu? E vem cá, essa você vai lembrar. Em Londres, já que você é do rock, né? Em Londres, em 2012, o Paul McCartney fez 80 mil pessoas cantar junto com ele.
Ladies and gentlemen, Paul McCartney.
Essa eu lembro, eu já era nascido.
Ó, oh, Daniel, foi lindo. Já que você lembra, você deve lembrar disso também, né? Mas, ó, oh, além dos momentos emocionantes, também acontecem umas coisinhas estranhas, viu? Nessas festas nessas cerimônias aí de abertura e encerramento.
É, nem tudo é perfeito, né, Daniel?
Ó, oh, por exemplo, em 88, a delegação de Brunei, eles compareceram à cerimônia de abertura com um dirigente e nenhum atleta. Olha que mico.
Coitados, eu fico só imaginando a cena.
Não, e tem mais. Na cerimônia dos Jogos de Barcelona, em 92, Barcelona! Teve um arqueiro espanhol, o nome dele Antônio Rebolo. Ele atirou do gramado uma flecha incandescente e acendeu a tocha olímpica. Só que mais tarde, Daniel, aconteceu aí a descoberta dessa farsa, entendeu? A pira, ela foi acesa automaticamente e enganou espectadores do mundo inteiro.
Vexame. Em Pequim, na China, em 2008, além dos fogos de artifício que só apareceram na TV e que na realidade não existiram, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos teve outra particularidade. Com apenas 9 anos, Lin Miaok cativou o mundo por sua beleza e principalmente por sua linda voz. Só que a canção interpretada por Lin, na realidade, não passou de uma atuação. A dona da voz se chamava Yang Pei, uma menina que interpretou a canção nos bastidores e que foi barrada pelos organizadores por não ser considerada bonita.
Por não ser considerada bonita, Daniel, isso mesmo?
Infelizmente, Dani.
Bom, para você que sintonizou agora na Rede Nacional de Rádio, esse é o Resenha Olímpica, comigo, Daniele Vaz, e com Daniel Costa. A gente recebe agora, aqui no nosso estúdio, a Silvana Natsky. É isso mesmo, Silvana? Tô falando certo?
Exatamente, quase.
Me corrija aí, por favor.
Pois não.
Silvano, é um prazer receber você aqui, tá? Muito obrigado por você participar do Resenha Olímpica com a gente.
Eu que agradeço.
A Silvana é ex-atleta dos saltos ornamentais. Bem-vinda, Silvana.
Muito obrigada.
Silvana, você representou o Brasil nas Olimpíadas de Barcelona em 92, não é isso? O que você lembra dessa cerimônia de abertura?
Olha, sem dúvida a memória está muito viva ainda, né? Por mais que se passaram os 25 anos, porque realmente é um dia inesquecível, né? A abertura é um evento único, muito esperado por todos os atletas, né? Agora, infelizmente, é muito rápido. Eu não pude participar, como também a maioria dos atletas não participa de toda a abertura, né? Nós fomos chamados muito em cima da hora e dá-se, então, aquela volta olímpica, né, das apresentações. E a partir quando depois do Brasil, né, que é o começo do alfabeto, nós logo somos pedidos a ser retirados por conta da quantidade dos atletas. Então, na verdade, a abertura como um todo, a festa de abertura, eu assisti na Vila Olímpica. Né, nós fomos, só participamos, assim, a equipe toda do Brasil participou da volta olímpica e logo após, no máximo talvez até a letra D, o país da letra D que nós vimos, nós fomos então solicitados a se retirar do local para dar então lugar para outros países, né?
É bacana, é uma experiência única, né, gente? E Silvana, você foi a única brasileira selecionada nos saltos ornamentais, né? E só
daquele
tinha
ano.
19 anos.
Exato.
Como é que é essa responsabilidade?
Foi grande. Foi realmente uma responsabilidade única e, lhe digo, e até muito difícil de encarar, né? Porque a idade era pouca, né? E sendo a única, eu queria muito, assim, carregar o país, né, nas costas. Eu tentei vestir a camisa da melhor forma possível.
E, Silvana, o Brasil já, de certa forma, as Olimpíadas já começaram, né? Já tivemos alguns jogos.
Sim.
Estamos aqui há poucos minutos, né, da cerimônia. E queria saber o seguinte, a tocha. Você chegou a carregar a tocha em Brasília?
Não. Eu fui convidada para carregá-la aqui em Brasília, por conta do meu histórico. Eu vi que a tocha, então, iria começar dia 3 de maio. Até então, ninguém tinha entrado em contato novamente. E eu entrei em contato com a Secretaria de Esportes e eles me falaram que meu nome tinha sido cortado da lista aqui de Brasília. E assim, a tocha passou aqui por Brasília, deu continuidade em outras cidades e uma campanha começou a ser feita nas redes sociais e entraram em contato comigo. Sendo que não só eu não tinha sido chamado, como vários outros, senão mais de 500 atletas olímpicos não tinha sido convocado para a condução da tocha. Esses atletas todos se reuniram, sendo encabeçado por uma professora da USP, uma pesquisadora, uma historiadora do esporte olímpico, chamada Kátia Rubio. Ela começou essa campanha chamada hashtag Todo Atleta Olímpico Deveria Conduzir a Tocha. E entraram em contato com todos os atletas olímpicos que não foram convocados, chamados, né, convidados. E o COB, então, ficou sabendo dessa campanha e assim voltaram em contato comigo e me pediram, então, para que eu escolhesse um local que eu pudesse conduzir a tocha. E eu escolhi Curitiba pelo fato de ter parte da família lá. E assim todos esses 500 ou 600 atletas foram convocados também.
E Silvana, eu tenho uma curiosidade aqui. Como é que é assistir essas provas agora como espectadora?
Olha, lhe digo que é muito mais tranquilo, né? São emoções diferentes. Hoje eu vejo a prova com muito mais tranquilidade, né? Com muito mais paz no coração, porque antes, ali participando, é uma emoção muito grande.
Silvana, muito obrigado pela
eu
sua
que
participação.
Agradeço.
A conversa foi bem agradável, viu?
Muito obrigada e eu que agradeço pela oportunidade.
Obrigada, Silvana. E, Daniel, você sabia que essa é a primeira Olimpíada da América do Sul? Do continente americano.
Essa é uma honra, mas eu já sabia, mas é uma honra mesmo.
Sabe tudo. Apenas o México e os Estados Unidos sediaram a competição. O México uma vez em 1968, faz tempo, hein? E os Estados Unidos quatro vezes. Em 1904, 1932, 1984 e 1996.
Dani, os primeiros países sul-americanos a se pré-candidatarem em uma eleição olímpica foram o Brasil e a Argentina. E isso foi em 1930. 36 com Rio de Janeiro e Buenos Aires. Berlim, lá na Alemanha, acabou levando.
É, verdade, né? Agora vem cá, depois da derrota em 1936, você sabia que o Brasil só voltou a se lançar de novo como pré-candidato em 2004?
Muito tempo, né?
Pois é, novamente o Rio não levou. E dessa vez, vamos ver, você sabe com quem ficou?
Eu sei porque já aconteceu.
Então diz aí, Daniel, com quem ficou? Vamos ver se acerta.
Atenas, na Grécia,
é,
né?
É, isso aí, tá Dani, esperto.
Em 2005, o Rio de Janeiro voltou a cair na fase da pré-candidatura. Mas naquele ano, os cariocas não tinham o que em 2009 se tornou um dos principais pontos da campanha, o legado deixado pelo Pan-Americano de 2007.
É, eu acho que foi com esse Pan, né, que o Brasil mostrou pro mundo que poderia sediar, né, um grande evento esportivo.
Exatamente,
né? Mas olha só, foi em 2009 que o nosso Rio levou, né, até que enfim. E por isso que a gente tá aqui hoje, nessa festa. O Rio desbancou o favoritismo de Chicago, deixou para trás Tóquio e Madrid. Chicago foi eliminado logo na primeira rodada de votação. Pouco depois, foi a vez de Tóquio, da deusa disputa. Agora a decisão ficou entre Rio e Madrid, final de Copa do Mundo, hein? Só que o Rio, claro, venceu.
E qual foi a diferença?
Ó, Daniel, já que você não vai acertar mesmo, foram 66 votos a 32.
É uma boa diferença. Dani, uma curiosidade é que as eleições para as sedes olímpicas acontecem 7 anos antes dos Jogos.
Pois é, Daniel. Então, deixa eu te contar o seguinte, Daniel.
Conta.
A Olimpíada do Rio, além de ser a primeira da América do Sul, a segunda da América Latina, é também a terceira do Hemisfério Sul. Você sabia que é a terceira? A primeira vez que uma Olimpíada aconteceu abaixo da linha do Equador foi em 1956, em Melbourne, na Austrália. Mas mesmo assim, o evento teve um pezinho na Europa, viu? Porque parte das competições aconteceram na Suécia.
E qual parte da competição?
As provas de hipismo.
E Dani, nessa Olimpíada de 1956, para variar, Buenos Aires também se candidatou, mas não levou, perdeu para Melbourne, por apenas um voto.
Pois é, Daniel, desde 1896, quando Atenas sediou os primeiros Jogos da Era Moderna, a Europa recebeu 16 das 27 edições.
Atleta medalha de ouro.
Dani, todos os dias aqui no Resenha Olímpica a gente vai ter o quadro Atleta Medalha de Ouro, sobre atletas que marcaram a história das Olimpíadas.
É, Daniel, e quem tá na estreia do quadro é o brasileiro Guilherme Paraense.
Guilherme Paraense foi o primeiro atleta brasileiro a conquistar uma medalha de ouro olímpica em 1920, na edição dos Jogos de Antuérpia, na Bélgica. Era a primeira vez que o Brasil participava de uma Olimpíada. Paraense, do tiro, competia com um revólver emprestado da delegação americana, porque um vendaval encheu sua arma de areia e a estragou. Guilherme Paraense e o norte-americano Raymond Bracken estavam empatados. Havia apenas mais um tiro. Guilherme acertou na mosca, Bracken não. O nosso homem do ouro fechou a competição com 274 pontos e Bracken com 272. Pela primeira vez na história das Olimpíadas, um brasileiro subiu ao posto mais alto do pódio.
Gente, histórica essa participação do Guilherme Paraense, hein? O primeiro brasileiro ganhou uma medalha olímpica, isso realmente é importante. Mas agora chegou a hora do vai pro pódio ou não vai pro pódio.
Vai pro pódio. Não vai pro pódio.
Ó, Daniel, eu coloco o Guilherme Paraense no pódio, viu?
E eu coloco as meninas do Brasil que estrearam com o pé direito nessa corrida ao ouro, ganhando da China de 3-0.
Ó, mas vamos conferir aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp.
Olá, eu sou Larissa Macedo, falo aqui do Rio de Janeiro. Ontem eu tive o prazer de acompanhar a estreia das nossas meninas olímpicas no futebol feminino. O que vai pro pódio, com certeza, é o 3-0 que a gente deu na China, né? Foi muito emocionante estar lá e poder ver isso. Eu tenho fé de que elas vão conseguir ganhar o ouro aqui com a gente esse ano. E o que não vai pro pódio é a organização. Não está tudo 100%, né? A limpeza do estádio não estava legal, as cadeiras estavam muito sujas, o banheiro também não estava bom. Então, Rio 2016, vamos ficar atentos nesses detalhes, vamos fazer uma festa muito bonita e deixar um legado bacana para o nosso país.
Dani, e você? Quem ou o que você não coloca no pódio?
Ó, Daniel, eu não coloco no pódio, eu vou te falar, viu? Essa ansiedade aqui que eu tô sentindo por essa cerimônia de abertura. Você tá ansioso, Daniel?
Tá ficando menos ansioso porque a hora tá chegando. O Resenha Olímpica tá chegando ao fim, mas amanhã a gente tá de volta no mesmo horário, às 6h20 da noite.
Obrigada pela companhia e a gente conta com você amanhã, ouvindo e participando o Resenha Olímpica. Obrigada, Daniel.
Obrigada, Dani. Só para lembrar que esse programa tem a produção de Roberta Lopes, Lorena Pacheco, Cristina Joane Portuga. Nos trabalhos técnicos, Luiz Emanuel. E na coordenação, Mirna Ledo. Gente, até amanhã, viu?
Resenha Olímpica.